A morte de Diego Maradona, ídolo do futebol, causou comoção mundial. Atletas, líderes políticos, artistas, jornalistas lamentaram sua partida. O velório do chamado Deus Argentino foi um dos grandes da história do país. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020, dia em que o corpo de Diego Armando Maradona foi velado na Casa Rosada, sede do governo da Argentina, em Buenos Aires. Os argentinos compareceram em massa ao velório do ídolo. Centenas de milhares de pessoas passaram pela Casa Rosada. Devido à quantidade de pessoas aglomeradas, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o evento, que começou às 6 da manhã, foi marcado por pequenos tumultos, com o princípio de confronto entre polícia e torcedores, que logo foi controlado.
Ontem, quarta-feira, um dos maiores jogadores da história do futebol foi encontrado morto em sua casa na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires.
O laudo preliminar da autópsia apontou um quadro de insuficiência cardíaca aguda. A saúde de Maradona já estava precária desde o início do mês, quando ele passou por uma cirurgia no cérebro. Há 2 semanas, o ex-jogador chegou até alta e passava seus últimos dias em casa, acompanhado de enfermeiras 24 horas por dia.
Ao longo de toda a noite e durante a madrugada também, a Praça de Maio, que fica em frente à Casa Rosada, se transformou numa gigantesca arquibancada popular. Uma multidão agitava bandeiras, faixas e gritava duas palavras repetidas vezes, Diego e Maradona. Os torcedores adaptaram uma música de arquibancada para homenagear o camisa 10. Diego é um sentimento que não consigo explicar, cantavam os fãs do Maradona. A torcida também não perdeu a chance de ironizar o ex-jogador brasileiro Pelé, explorando aí uma rivalidade antiga sobre quem foi o maior jogador da história.
Antes de chegar à Casa Rosada, o corpo de Maradona foi do necrotério a uma casa funerária para preparação final. O trajeto de 24 quilômetros foi acompanhado por uma esteira de torcedores. À medida que a caravana atravessava a capital argentina, as pessoas à beira das ruas e avenidas aplaudiam e se emocionavam. A reação faz lembrar de 1986, quando a seleção argentina de futebol, liderada pelo capitão Maradona, voltou vitoriosa da Copa do México. E lembrou também 1990, quando ela retornou da Copa da Itália como vice-campeã.
Às 10 da noite de quarta, o estádio onde o Maradona estreou em 1976 e que hoje tem o seu nome, soltou fogos de artifício e abriu as portas para milhares de fãs que não paravam de cantar. Ainda ontem à noite, todos os estádios de futebol da Argentina acenderam as luzes em homenagem a Maradona.
O velório na Casa Rosada é considerado uma grande honraria na Argentina. A última personalidade a ser velada no local foi o ex-presidente Néstor Kirchner, em 2010. O piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, foi velado também na Casa Rosada em 1995. Outros locais de Buenos Aires também foram palco de grandes velórios na Argentina. O cantor de tango Carlos Gardel foi velado no Luna Park nos anos 30 e a atriz e primeira-dama Eva Perón foi velada no Congresso nos anos 50. Todos os episódios ocorridos diante de grande comoção nacional.
A repercussão da morte de Maradona rendeu homenagens do Papa Francisco, que é argentino, e que enviou à família do ex-jogador um rosário e uma carta de condolências. O presidente argentino Alberto Fernandes e a primeira-dama Fabiola Yanis deixaram algumas rosas vermelhas, um lenço da Organização pelos Direitos Humanos A Voz da Praça de Maio e uma camisa do Clube Argentino Júnior no túmulo do ex-jogador.
Além dele, outros atuais e antigos chefes de Estado se manifestaram pelas redes sociais, como o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, o ex-presidente Lula, o premier italiano Giuseppe Conte e o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que relembrou um texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano em homenagem ao ídolo.
Nascido em Vila Fiorito, periferia da região metropolitana de Buenos Aires, Diego Armando Maradona era filho de um operário e de uma dona de casa.
Desde que iniciou a sua carreira, aos 15 anos, defendendo o Argentino Júnior, Maradona passou por momentos de idolatria e polêmica, como quando foi preso por porte de cocaína ou quando deu tiros para afastar jornalistas. O torcedor, porém, o tem como mito que em 1986 praticamente ganhou a Copa sozinho.
Antes da Copa, o Maradona já era considerado talentosíssimo. Em 81, foi contratado pelo Boca Juniors, um dos clubes mais tradicionais da Argentina e seu time de coração. À época, ele havia sido eleito por duas vezes o melhor jogador da América do Sul. Ficou um ano no clube, marcando 35 gols em 40 jogos oficiais. Um pouco antes da Copa da Espanha, em 82, ele se tornou o jogador mais caro do planeta, vendido por 7 milhões de dólares ao Barcelona da Espanha.
Em 1984, o Napoli, da Itália, contratou Maradona por 10 milhões de dólares, um novo recorde de transações no futebol da época. Como o clube era um time pequeno do sul da Itália e nunca havia vencido um campeonato de expressão, o negócio foi visto com certa desconfiança, e até hoje nunca ficou claro de onde o Napoli tirou dinheiro da contratação. Na sua primeira entrevista à imprensa, repórteres perguntaram a Maradona se a Camorra, organização mafiosa da região, havia financiado sua contratação. O presidente do clube, Corrado Ferlaino, encerrou a entrevista no ato.
Maradona virou ídolo imediato no Napoli. Ele foi apresentado como jogador do clube para uma multidão em um evento no estádio São Paulo, o maior da Itália. Até hoje, a paisagem de Nápoles se confunde com desenhos de Maradona que tomam as paredes de prédios e casas. Ainda nos campos, o Maradona voltou a jogar no futebol argentino, foi pego no antidoping na Copa de 94 e, depois de se aposentar, também atuou como treinador, inclusive da seleção argentina.
Na política, o ex-jogador mantinha uma forte relação com líderes da esquerda latino-americana, como os ex-presidentes argentinos Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, o ex-presidente Lula aqui no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela.
Em seu ombro direito, o Maradona trazia o rosto do guerrilheiro argentino Che Guevara, que ajudou a instaurar o regime socialista em Cuba. Ao ser questionado pelo motivo da escolha, o Maradona teria respondido: "Também sou um rebelde nesse mundo."
Uma outra tatuagem na perna esquerda foi feita em homenagem a Fidel Castro, líder do regime cubano que morreu em 2016. Maradona conheceu Fidel, a quem chamava de segundo pai, em Havana, entre os anos de 2001 e 2005, quando morou em Cuba para tratar de sua dependência química.
A figura de Maradona na Argentina transcende o futebol e as polêmicas. Ao longo das décadas, o ex-camisa 10 da seleção argentina criou e cultivou a imagem de um homem das massas, com sua idolatria se estendendo para além das torcidas dos clubes onde jogou.
A imagem construída combinava a divindade em campo com a mera mortalidade fora dos gramados. Não à toa, inspirou a criação da Igreja Maradoniana, uma religião dedicada à sua reverência. Assim, Maradona se firmou como uma das mais importantes representações da identidade argentina do século XX.
Em 2005, no programa A Noite do 10, que era apresentado pelo próprio Maradona, o jogador pôs um sósia seu para entrevistá-lo. E aí o sósia perguntou: "Se você tivesse que dizer umas palavras no cemitério ao Maradona, o que diria?" Então, o Maradona respondeu: "Obrigado por ter jogado futebol, porque é o esporte que mais alegria me deu. Foi como tocar o céu com as mãos, graças à bola." Aí o Maradona acrescentou: "E eu colocaria na lápide, obrigado à bola."
O velório foi encerrado às 17 horas na Casa Rosada e o corpo partiu rumo ao cemitério Jardim da Paz, em Bela Vista, região metropolitana de Buenos Aires, onde o ex-jogador foi enterrado ao lado de seus pais. Ele tinha 60 anos.
No início da semana, a Universidade de Oxford anunciou que a análise preliminar dos estudos clínicos da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida em parceria com a empresa farmacêutica AstraZeneca, apontava mais de 90% de eficácia. A notícia foi comemorada em todo o mundo, em meio a outras notícias de avanços, de outros imunizantes também. Mas hoje, quinta-feira, um executivo da AstraZeneca revelou que houve um erro na dosagem dos testes. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, o que aconteceu?
O laboratório anglo-sueco AstraZeneca divulgou na segunda-feira que sua vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, tinha até 90% de eficácia, segundo resultados preliminares da última etapa de testes em humanos. Essa eficácia foi alcançada quando os voluntários tomaram inicialmente meia dose da vacina e, um mês depois, um reforço com uma dose completa. No grupo que tomou as duas doses cheias, a eficácia caiu para 62%. Acontece que a aplicação da meia dose não estava prevista originalmente e ocorreu por causa de um erro de cálculo na manufatura de parte das vacinas. A empresa chamou a falha de um acaso feliz, pois os resultados foram muito positivos. Só que os pesquisadores ainda não sabem explicar por que o desempenho com a meia dose inicial foi melhor do que com as duas doses completas. Além disso, cientistas vêm criticando a AstraZeneca por ter feito uma divulgação dos dados de maneira incompleta, deixando várias dúvidas no ar. Nesta quinta-feira, a empresa declarou que já pensa em fazer um teste global adicional, separado das pesquisas que já foram realizadas, para avaliar novamente essa dosagem menor e esclarecer todas as dúvidas.
E como esse erro tem repercutido?
O erro na pesquisa da AstraZeneca e a falta de transparência na divulgação dos dados abalaram a confiança nos estudos que estavam sendo feitos. Essa vacina está sendo testada em 10 mil voluntários no Brasil e o governo federal fechou um acordo de quase 2 bilhões de reais para produzir o imunizante no país. A Fiocruz prevê disponibilizar no SUS, até o final de 2021, mais de 210 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca. Existe um risco de que esses problemas atrasem a liberação do imunizante pelos órgãos de regulação para que ele possa finalmente chegar até a população. Vários países estão passando por uma segunda onda de Covid-19, doença que também dá sinais de alta no Brasil. Por isso, existe uma pressa dos governos por uma vacina que consiga frear o avanço da pandemia.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Na terça-feira, a Assembleia Nacional da França aprovou uma legislação que proíbe gravações de imagens de ações policiais. O texto ainda precisa passar pelo Senado, mas já é alvo de críticas de entidades de imprensa. Quem fala sobre o assunto é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Assembleia Nacional da França aprovou na terça-feira uma nova lei que pode proibir que cidadãos comuns e até mesmo repórteres filmem ações policiais nas ruas. A medida está contida num dos artigos de uma nova legislação proposta pelo presidente francês Emmanuel Macron. Essa nova lei foi batizada de Lei de Segurança Global. Ela foi criada como uma resposta do governo aos policiais que reclamam de sofrer violências físicas e psicológicas por terem suas imagens expostas nas redes sociais e nas TVs quando atuam em operações de manutenção da ordem pública. Como o governo francês tem maioria na Assembleia Nacional, a lei passou e segue agora para votação no Senado. Os sindicatos de policiais aprovaram a medida, mas do lado contrário, as associações de jornalistas estão protestando contra o que elas veem como um atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Críticos de Macron dizem que a proibição de filmagens pode se tornar um cheque em branco para abusos policiais. O primeiro-ministro Jean Castex disse que ainda pode melhorar o texto. Ele sabe, no fundo, que se a formulação for vaga ou abusiva, a lei pode ser retalhada pelo Conselho de Estado, que equivale ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Politicamente, o interessante nessa história toda é como Macron avança sobre pautas de direita, de olho nos votos para 2022. A eleição ainda parece distante, mas a verdade é que as forças políticas francesas já estão a todo vapor. Na última eleição, Macron venceu, no segundo turno, a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. De olho na possibilidade de repetir esse embate, o presidente da França parece decidido a adotar medidas que agradem o eleitorado conservador, porque em qualquer embate com a extrema-direita no segundo turno de novo, os votos da esquerda parecem que já estão garantidos para Macron.
Da comoção no velório de Maradona, passando pelo erro de dosagem nos testes de uma das vacinas contra a Covid-19 e fechando com a nova lei de segurança francesa, Durma com Essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Consalete e participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Marissa Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até!